Vamos agora falar para você da Câmara de Cascavel, que deu posse aos vereadores mirins da edição de 2026. Os 21 vereadores, que é a mesma quantidade do Poder Legislativo Municipal constituído, então assim também são 21 vereadores mirins, que foram escolhidos a partir de um concurso de desenhos. E os desenhos mais votados, os 21 desenhos mais votados, garantiram então aos autores desses desenhos a eleição como vereadores mirins de Cascavel. E nesse sentido eu recebo aqui com muita satisfação o Brian Raine, que é o presidente da Câmara Mirim, porque também tem a mesma composição de mesa diretora igual à Câmara de Vereadores. Recebo também a professora Júlia Nunes da Rosa e ainda a Franciele Cordeiro, que integra o Comitê Executivo da Câmara Mirim. E eu começo aqui com a Franciele. Franciele, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Bom, de que forma a participação de crianças estimula, impacta também até a formação cidadã dessas crianças envolvidas num projeto que também aproxima as crianças do que é o trabalho do Poder Legislativo Municipal?
Bom, eu acho que é uma oportunidade muito grande para as escolas, para as crianças, de conhecer o Poder Legislativo mais a fundo, né? As crianças têm diversas ações, diversos trabalhos que elas realizam conosco ao longo do ano. Nós temos vários encontros, elas têm oportunidade de conhecer o trabalho dos vereadores e também a importância do poder legislativo, né, dentro dos três poderes, e de trazer também as indicações delas, trazer a realidade dos seus bairros, né? A escola do Brian já não é o primeiro ano que eles participam, eles já tiveram vereadores mirins nos outros anos, então isso leva o assunto até a escola, né? Os estudantes conversam com seus amigos com relação a isso, então eu acho que é uma oportunidade para a criança vivenciar uma troca de experiência com crianças de outros bairros da cidade também, que a gente tem um público bem diverso que ganhou esse ano, né, como 21 vereadores eleitos. Então eu acredito que realmente é uma oportunidade ímpar assim para as crianças.
E eu anunciei o Brian como o presidente da Câmara de Vereadores mirins porque também existe a mesma estrutura de mesa diretora igual à Câmara de Vereadores, não é?
Isso, nós temos um formato um pouco diferente, porque nós damos oportunidade para as crianças em cada encontro, nós fazemos uma mesa diretora nova, para as crianças terem essa oportunidade, né, de vivenciar, e para que todas elas possam, em algum momento, fazer parte da mesa diretora. Então, nessa primeira mesa diretora, o Brian foi o presidente, e ele teve uma função muito importante no dia da posse, que foi fazer o discurso, né, da posse. Então, a escola gentilmente ajudou ele, né, ali ensaiou, escreveu junto com ele o discurso, junto com a mãe. Então, assim, a gente envolveu a comunidade escolar nisso, acho que é muito interessante. E a gente deu a oportunidade, então, dele falar em nome dos demais colegas dele, né, nesse momento. E ao longo do ano aí nós vamos ter outras crianças também sendo presidentes da Câmara Mirim, e nesse primeiro momento o Brian então está representando todos.
Isso mesmo, eu converso então com o Brian Raine, pode aproximar ali o microfone dele. Bom dia, Brian, bem-vindo.
Bom dia.
Brian, você fez então o desenho, porque o tema para fazer a escolha do concurso era: se eu fosse vereador, que lei eu criaria? No seu caso, como o seu desenho foi um dos desenhos escolhidos, qual lei, qual foi o seu desenho? O que você produziu ali?
Eu produzi um desenho sobre que eu não queria maus tratos, né? Que aqui, né, na nossa cidade está tendo muito assassinato, mulheres, homens, e estão maltratando animais.
Então, a sua lei foi contra os maus tratos, tanto quanto os maus tratos que são feitos contra os animais, mas também para garantir a segurança das pessoas, é isso? E quantos anos você tem, Baia?
Eu tenho 10 anos.
E em qual ano da escola você está? Em qual escola você estuda?
Eu estudo na Escola Municipal dos Perpétuo Piorosa Tavares. E eu sou do 5º ano.
Isso, fica lá no bairro Brasília, não é?
Sim.
Certo. E é a primeira vez que você está participando da Câmara Mirim, não é? É a primeira vez que você participa do concurso ou já tinha participado outras vezes?
Primeira vez.
É a primeira vez? E qual é a experiência? O que você mais gostou até agora?
Ah, eu gostei de participar, né? Porque é bem legal. E minha mãe ficou bem feliz por eu participar.
E é uma experiência também porque você encontrou outras crianças que certamente você não conhecia de outras escolas da cidade, não é?
Uhum. Sim.
Agora eu converso também com a professora Júlia Amanda Nunes da Rosa, que é a professora... Professora do Brian, não é?
Sim.
É, professora, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria, professora, que você destacasse também, agora jogando luz a partir de uma perspectiva pedagógica também, porque a gente sabe que todas as iniciativas que envolvem crianças, sobretudo no período escolar, precisam também, em algum momento, cumprir esse propósito, esse cunho pedagógico de desenvolvimento também das próprias relações entre essas crianças, porque como eu falava, é a oportunidade também de crianças que não se conhecem acabam também se conhecendo nessa rotina da Câmara Mirim. Isso tem também um cunho pedagógico, não tem?
Sim, com certeza. Por meio do currículo, né, Municipal de Cascavel, a gente traz essa perspectiva de socialização. Então, foi muito importante, não só para a socialização em sala de aula, mas também fora dela, né? Trazer essa nova perspectiva de possibilidades, assim como eu estava comentando antes com a assessora, sobre eles conseguirem compreender que eles têm a possibilidade de chegar a outras funções dentro da sociedade, né? Além daquilo que é posto para eles, eles conseguem analisar outras perspectivas. Então, assim, o projeto é de suma importância. Foi maravilhoso trabalhar com eles em sala de aula e é uma honra poder trazer o Brian hoje para essa entrevista.
Bom, e eu queria também, professor, que você falasse como é interessante também, ou como tem sido dentro da rotina escolar, levar assuntos como cidadania, política, comunidade, sociedade, para dentro do ambiente escolar, porque tudo isso também acaba contribuindo para a formação humana e cidadã dessas crianças.
Sim, essas questões já são trabalhadas dentro de sala de aula durante o ano todo, né? Já é trazido, já é posto. De acordo com os componentes curriculares, a gente sempre está abordando não só aquilo que é posto pelo currículo, mas aquilo que extrapola o currículo também, né? Então, eles já têm essa perspectiva. Para eles são muito sociáveis. Então, é bem agradável trabalhar nessa perspectiva com eles.
Isso, até porque eu acho que já se falar dessa temática da política e cidadania com crianças, acaba também, quando eu falo de contribuição cidadã, é porque no futuro são essas crianças que poderão se tornar representatividades políticas, não somente em termos de cargos políticos, como prefeito, vereador ou deputados, mas também próprias lideranças em seus bairros, em suas comunidades. Certamente essas crianças, a depender dos bairros onde elas moram, certamente ali existem demandas, existem necessidades, existem problemas, que num futuro eles podem ser essas pessoas que vão ser a voz dessa comunidade, não é?
Sim, dentro dessa perspectiva tem o presidente de bairro, né? Quando nós falamos em uma ampla política, nós falamos do prefeito da cidade, dos vereadores, mas também nós temos o presidente de bairro, que também faz um bom trabalho, né? Então, assim, é bem interessante eles participarem, já conseguirem ter essa visão do todo, sair dessas questões só de dentro da sala de aula e partir para uma questão mais ampla, política, fora do meio do ambiente escolar, né?
Isso mesmo. Agora eu vou voltar aqui com o Brian, porque eu quero perguntar para o Brian o seguinte sobre a questão da sua família. Como que a sua família te ajudou, te apoiou, tanto a fazer o desenho, para você chegar no desenho que você chegou, mas agora que você é vereador Mirim, como que a sua família tem te ajudado nisso?
Ela me ajudou a, tipo, eu treinei bastante, né, Lê? Eu tentei decorar em casa e tal, e ela me apoiou pra eu tentar decorar, pra eu, tipo, ficar mais bonito lá na frente e tal. Daí, eu, tipo, decorei algumas partes, só que não foi muitas, daí eu consegui ler.
Aham, você tá então falando do momento do discurso, certamente, né? O seu discurso no dia da posse, não é?
Sim.
E como que... E você é morador do bairro Brasília, então, não é? E o que você acha que acontece ali no bairro Brasília que você também pode levar para a discussão ali na Câmara Mirim?
Ah, eu posso levar que, tipo, tá tendo muita briga.
Uhum.
Para contar e tal, para saber, porque tá tendo muita briga mesmo. Tem gente lá que tá levando faca pra esfaquear, mas tal, eu fico com medo, fico escondido e tal.
Ah, questão de segurança pública, então.
Sim.
Olha só, é um assunto sério e que bom que o Brian tem essa consciência também de já estar acompanhando os assuntos que afetam ali a comunidade. Eu volto com a professora Julie, porque eu perguntei do Brian da família, porque o apoio da família ele é fundamental não somente em iniciativas como essas, em projetos como esse da Câmara Mirim, mas também no próprio ambiente escolar, no acompanhamento do desenvolvimento da criança. A família e a escola desempenham esse papel fundamental dentro da sociedade, então a família estar perto da criança no ambiente escolar se faz necessário, não é, professora?
Sim, faz toda a diferença, na verdade, né? Eu coloco assim que para que os alunos consigam ter uma completa educação, precisa da escola juntamente com a família, né? Sozinho ninguém consegue. Então, a escola e a família, nós temos lá na nossa escola sempre esse vínculo e um contato direto, né? Nós temos o grupo da sala, nós conversamos diretamente, os pais têm o meu contato pessoal. Então, nós estamos sempre trocando, inclusive a mãe do Brian sabe que ele está bem, nós estávamos dialogando agora há pouco. Então, é muito importante que a família entenda que escola e família andam juntas, né? Que uma codepende da outra. Sem o apoio da escola e sem o apoio da família, não há como fazer um trabalho com totalidade.
Isso mesmo. Volto aqui com a Franciela agora, porque o tema do concurso desse ano era: se eu fosse vereador, que lei eu criaria? E certamente muitos desenhos ali apareceram, muitas ideias, muitas leis criadas pelas crianças surgiram ali. Quais foram as principais que você destacaria e traria aqui para a nossa conversa, até para mostrar para a nossa audiência como tem sido a percepção das crianças da nossa cidade, da nossa comunidade?
A sua pergunta é muito interessante, porque a gente percebe que as crianças têm um olhar pela cidade muito diferente do que nós adultos. Então, nós percebemos que a criança ela prioriza muito a educação, muito a saúde, ela prioriza os animais, né, o meio ambiente. Inclusive, eu posso citar aqui que teve vários desenhos que falavam muito sobre aumentar o plantio de árvores, ter mais árvores, uma Cascavel mais verde, proteção aos animais, muitas crianças incentivando o cuidado com os animais, muitas crianças falando sobre saúde, sobre o acesso à saúde, melhorar o acesso à saúde. Então, a criança, ela não prioriza só a diversão. Às vezes, a gente pensa que, por ser criança, ela vai falar de parquinhos, ela vai falar... Não, mas a criança, ela tá ali no dia a dia dos pais, ela tá enfrentando, às vezes, um problema ali no posto de saúde, ou tá enfrentando algum problema no bairro, de segurança, né, enfim. E ela traz isso pras propostas. Então, nós achamos muito interessante esse olhar da criança. E os principais temáticas, assim, saúde, educação, melhoria para as escolas também eles trazem, porque é a vivência deles diária, né? Eles estão na escola ali, às vezes, mais tempo, né? O Brian, por exemplo, ele estuda em tempo integral na escola. Então, às vezes, estão mais tempo na escola do que na própria residência deles, né? Então, é muito interessante como eles trazem esse aspecto, né, para os desenhos.
Isso prova também, eu acho que até depois a professora pode complementar a sua resposta, isso prova a ideia de que nós não devemos subestimar a inteligência das crianças, porque eles têm uma percepção do ambiente em que elas estão inseridas. Mesmo que não seja uma percepção talvez detalhada como um adulto teria, conhecimento de técnicas, regras e leis ou coisas nesse sentido, mas as crianças têm uma percepção, porque elas também são afetadas por aquilo que acontece ao redor delas. Então, é interessante quando projetos como esse acabam até dando uma oportunidade de vazão para essas percepções, para essas visões, como que as crianças que também fazem parte desse ambiente estão vendo a nossa comunidade. Então, nós adultos talvez tenhamos até que ter essa sensibilidade e aprender junto com as crianças, né?
Claro, e eu acho, inclusive, que nós podemos verificar em várias situações que a criança tem soluções às vezes até mais simples do que a gente, porque eles pensam, né, numa coisa assim mais imediata ali pro seu convívio, né? E o adulto, ele costuma ver empecilhos, ver problemas,
complicar, né?
E a criança não, ela tem esse olhar um pouco mais simples, mas também um olhar a gente pode até dizer que é um olhar, não é um olhar infantil, porque ele tá vendo os problemas e ele faz parte desse problema, mas é um olhar que tá de uma pessoa em construção, que também vai entender, por exemplo, que tem certas questões que não dependem só do poder público municipal, né, que tem certas questões que, como a gente tem poderes instituídos, né, no Estado e federação, que dependem de outras esferas. Então, isso ele vai ainda, né, constituir.
Gostaria de complementar, professora.
Sim, penso que é bem nessa questão mesmo, bem nessa linha. As crianças trazem muita inovação. É, como eles são imediatos, então eles trazem propostas que às vezes nós, como pensamos de uma forma mais ampla e compreendemos essas funções, para eles é tudo mais simples, tem uma inocência no pensar. Então, às vezes, para eles está óbvio, está objetivo, né? Porque nós dificultamos aquele processo. Para eles é tão simples fazer algo, então é essa perspectiva que todas as famílias e a sociedade têm que começar a compreender e escutar mais as crianças. Porque o que eu vejo muito em sala de aula são as crianças pedindo por atenção à escuta, sabe? Me ouçam, me validem enquanto indivíduo, enquanto pessoa pertencente de uma sociedade. Então é muito importante o projeto, porque dá voz à compreensão que as crianças têm da sociedade.
Isso mesmo. Franciele, como vai funcionar a rotina, a programação de encontros das crianças, as sessões? Você já nos adiantou que cada sessão é uma mesa diretora diferente para oportunizar que todos possam ocupar ali cargos e funções. Mas como vai ser essa rotina? Quantos encontros serão realizados durante o ano, o horário? E como que a população e a família pode acompanhar também?
Isso, então nós vamos ter ao longo do ano 7 encontros, né? E o nosso próximo encontro já na semana que vem, sempre na quarta-feira, das 19h às 20h30. Então, é 1h30 que a criança fica ali com a gente. É, os pais geralmente acompanham também, ficam assistindo ali do plenário, da plateia no plenário. E nós temos uma programação, eu costumo dizer assim que é um processo, né? A gente vai cada encontro ensinando alguma coisa nova para a criança, para que no nosso último encontro essa criança saia com um entendimento diferente ali do poder legislativo, né? Mais profundo. Então, nós vamos ter agora em maio mais um encontro. Em junho nós também temos encontro uma vez ao mês. Julho a gente para por conta das férias escolares. Aí em agosto, setembro e outubro nós temos um encontro por mês, em novembro é o encerramento. E nesses encontros, né, as crianças elas vão ser convidadas a levar indicações, questões. Tem um encontro que a gente fala sobre os desenhos, cada criança fala sobre o seu desenho, fala sobre os seus aspectos, eles trocam muitas ideias, eles conversam entre si. Nós temos nesse grupo agora de 21 vereadores, nós temos, se eu não me engano, 6 representantes do campo, dos distritos da nossa cidade. Então, traz também aspectos dos distritos. Muitas crianças não conhecem a área rural da nossa cidade, as questões da área rural da nossa cidade. Então, nós temos essa oportunidade também, nós temos crianças de escola privada que também traz outros aspectos, né, para a discussão. Então, a gente trabalha com essas crianças, né, nessa perspectiva pedagógica também, a gente constrói ali os roteiros dos encontros, pensando que a criança ela está ali neste momento na Câmara, que não é um ambiente formal de educação, mas que neste momento ele se torna um ambiente educativo, né? E constituindo, de certa forma, uma força-tarefa ali na Câmara, né? Vários servidores se juntam para que isso possa ser oportunizado para as crianças.
Eu volto aqui agora com o Brian, que eu quero perguntar para ele o seguinte. Bom, o Brian é bem novinho ainda, mas já está assumindo aí uma grande responsabilidade. Mas, Brian, quando você olha lá para o futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando você já for jovem, já for adulto, como que você imagina a nossa cidade de Cascavel uma cidade melhor? Ou o bairro que você mora, um bairro muito melhor? Como que você imagina?
É uma cidade limpa, um bairro limpo, uma rua limpa, sem, tipo, lixo no chão, sem caco de vidro quebrado no chão, porque machuca os pés se andar descalço e tal. E daí é assim que eu queria uma cidade limpa, sem briga e tal.
Certo. E agora eu acho que nós temos um vídeo do Brian, ainda não? Ainda não temos o vídeo? Então tá, daqui a pouco nós vamos rodar o vídeo. E também eu quero voltar aqui com a Franciele agora, porque também é uma possibilidade do próprio Poder Legislativo, enquanto instituição fundamental em relação a leis, em relação à política da nossa cidade, abrir as portas também, estar mais próxima não só da comunidade, mas das próprias crianças, não é? Não é aquele legislativo, talvez, fechado, isolado. É um legislativo também que acaba se permitindo estar próximo da nossa sociedade, certo?
Certo, os pais que acompanharam, né, nós já estamos no nosso quarta legislatura mirim, os pais que acompanharam até o momento, eles sempre têm um retorno muito positivo, inclusive de coisas que os próprios pais, enquanto cidadãos, não conheciam da Câmara. Então a gente abre para as famílias, a gente abre para as crianças, para as escolas. A gente tem um trabalho que é feito ao longo do ano com as escolas dos vereadores que ganharam, né? Nós vamos à turma da criança, nós conversamos com a turma da criança. Então a gente faz isso com todas as escolas. Esse ano são 17 escolas, teve escolas que tiveram dois vereadores mirins. São 17 escolas que foram contempladas em ter um vereador mirim eleito. E nessas escolas a gente vai ter um trabalho também diferenciado. Então a Câmara sai ali do seu espaço, vai até o espaço escolar, levando a informação, levando, inclusive, conscientização da questão política, de como é importante, desde cedo, você criar isso de que a política é algo da nossa vida, do nosso dia a dia, que é importante que a criança também participe, que o pai participe, que se importem também, né? Porque chamar a população, a Câmara é conhecida como Casa do Povo, né? Chamar a população para participar das discussões, para entender o que os vereadores estão fazendo, para acompanhar os mandatos, cobrar os seus vereadores, cobrar que façam, né, o que falaram lá na campanha que iriam fazer, sobre as votações, como o vereador votou. Então, a gente ensina, de certa forma, que a população precisa estar ao lado do poder legislativo, porque o legislativo é o representante do povo. Então, é algo assim que para nós é muito satisfatório fazer educação legislativa. Não foi algo inventado em Cascavel, né? A gente já tem educação legislativa, tanto na esfera das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que é um órgão que produz muito material educativo e a gente aproveita com as crianças esse material educativo que eles produzem. E é uma forma de mudar a visão da comunidade para com esse setor, né, o setor legislativo. Eu acho que é muito importante.
Bom, infelizmente não temos mais tempo. Brian, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Obrigada, também agradeço.
Professora, muito obrigado também pela sua participação.
Eu agradeço o convite e estamos aqui. Porque precisarem.
Franciele, obrigado também pela participação.
Obrigada a vocês.